Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Undercover until the suspicion is gone. Listen to me, that other woman doesn't like him.
E a gente volta então do nosso apoio cultural com o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. E vocês sabiam que a gente já teve até batalhas em Guaxupé? Pois é, agora no dia 9 de julho é comemorado a Revolução de 32, Revolução Constitucionalista. E para a gente falar a respeito disso, eu recebo o jornalista e historiador Wilson Ferraz. Seu Wilson, seja bem-vindo ao Estúdio C aqui da Rádio Comunitária.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. É sempre um prazer voltar aos microfones dessa emissora, de onde a gente já teve um programa há alguns anos atrás, e a gente sempre tem muito prazer em contar um pouquinho da história da cidade, embora referente à Revolução Constitucionalista de 1932, nós não temos muitos documentos que possam confirmar ou desmentir várias das versões. O que a maior parte do que a gente vai falar aqui faz parte da tradição oral, principalmente eu que convivi com as pessoas mais velhas e que nos passavam muito dessas histórias, porque são muito raros os documentos dessa fase. E então, se for o caso de comprovar isso, vai ficar difícil, mas o que a gente tinha de fontes fidedignas eram os fatos que aconteceram naquela época.
Bom, seu Wilson, até para o pessoal que está nos ouvindo poder entender, agora no dia 9 de julho é comemorada a Revolução de 32. Inclusive é feriado no estado de São Paulo, e Guaxupé, por estar aí próximo à divisa de estado, acabou tendo uma participação fundamental nessa revolução. Como o senhor falou, existem poucos documentos falando sobre essa revolução. Eu lembro até quando eu estava na TV local aqui na cidade, a gente fez uma matéria sobre isso. Tem algumas pessoas que guardam, inclusive bombas que eram fabricadas aqui em Guaxupé. Mas, seu Wilson, já teve então uma guerra, uma batalha aqui na cidade durante essa Revolução de 32?
Vamos dizer assim, batalha, guerra, nesse ponto não, mas o que teve foram alguns confrontos, realmente tiveram. Eu me lembro de quando a gente era menino, no chamado Morro do Quentassol, a gente... era a fazenda do senhor Manuel Magalhães, hoje deve pertencer, eu acho que é o Isaac Gabriel, se não me falha a memória. Era numa área limítrofe, a fazenda dos Pereirinhos, que era a fazenda do meu pai. Então a gente subia até lá naquele morro e às vezes, algumas raras vezes, a gente encontrava cápsulas de bala, alguns restos de artefatos militares, porque lá ficaram aquarteladas as tropas, as trincheiras das tropas mineiras. Então, isso eu me lembro e fui testemunha ocular de que a gente encontrou alguma coisa, mas muito pouco, não seria tanta coisa. Mas, por exemplo, na casa da sede da Fazenda do Bálsamo, até há alguns anos atrás, ainda havia os sinais, os vestígios de tiros disparados pelas forças paulistas contra o Dr. José Carneiro, que saiu foragido, e foi um caso até pitoresco da época. O que acontecia no passado, nós tínhamos uma situação bem diferente do que hoje. Até na década de 30, 32, mais ou menos, 35, os estados da federação tinham as chamadas forças públicas. Essas forças públicas são as atuais polícias militares. Só que o poder de bélico da força pública era ilimitado naquela época. Inclusive, a força pública do estado de São Paulo tinha aviões bombardeios, tinha um poderio bélico muito grande. Depois disso, com a Revolução de do Getúlio Vargas, com o Estado Novo, é que os estados perderam esse poder de fogo. O que aconteceu naquela época em 1932 foi o seguinte, de que com a derrubada do presidente Washington Luiz, o Getúlio Vargas tomou o poder por uma revolução, um poder autoritário, ditador. Os estados de São Paulo e de Mato Grosso foram os únicos estados da federação que se revoltaram contra aquela situação de irregularidade, de inconstitucionalidade, daquela tomada do poder à força. E nessa condição de resistir contra o governo federal, o governo do estado de São Paulo e do estado do Mato Grosso organizaram as suas frentes de batalha com o poder das antigas forças públicas e mais os voluntariados. Acontece que no estado de Minas, além do efetivo da antiga força pública, foi aberto o voluntariado. E nesse voluntariado, segundo a tradição, de que aqueles jagunços, os piores maus elementos, se engajaram nesse voluntariado para combater as forças paulistas. E como foi requisitado a força pública, que era a atual Polícia Militar de hoje, os atiradores do tiro de guerra é que passaram a fazer a patrulha, inclusive fazer a guarda da cadeia pública lá na rua Luiz Costa Monteiro, e principalmente o patrulhamento na antiga zona do Meretrício, em Coxpé, que era muito famosa na época. E o saudoso Sadala Saad sempre contava em detalhes, porque ele participou como atirador do tiro de guerra desse policiamento, por exemplo, da guarda da cadeia, e desse policiamento ostensivo e preventivo que era feito pelos atiradores do tiro de guerra. O que acontece, embora não tenha esses documentos, é que Guaxupé, por ser divisa do estado, numa determinada ocasião, e aqui era um entroncamento que tanto das linhas que vinham do estado de São Paulo como as linhas que vinham de Minas Gerais, que, por exemplo, a que vinha de Belo Horizonte passando por Juré chegava até Guaxupé, e a que vinha de Campinas era outro, que era a linha tronco, também chegava até Guaxupé. Em determinada ocasião, segundo o pessoal antigo contava, de que as forças policiais já estavam nas trincheiras e que estavam aguardando receber um reforço de tropas mineiras, que devia vir da região de Belo Horizonte, da região de Varginha, por esse ramal de Jureia. Só que, antes, embora esperasse chegar um reforço de tropa mineira, acabou chegando um trem de tropa paulista, que acabou invadindo a cidade com as tropas paulistas. E naquele corre-corre, segundo o pessoal, diz que inclusive os atiradores do tiro de guerra ficaram amedrontados, acabaram abandonando a cadeia, porque chegou um trem a quantidade de soldados era muito grande e a quantidade de atiradores aqui era muito pequena em relação. Eles não teriam como resistir, seria morte na certa.
E como também era, como é hoje também ela na época, o alistamento era com jovens de 18 anos, entre 18 e 19 anos também.
Exatamente, era com jovens, enquanto que as tropas dos efetivos, tanto da polícia do estado de São Paulo, quanto da polícia do estado de Minas, já eram homens já mais treinados, mais experientes. E nesses, principalmente das tropas mineiras desse voluntariado, eram que aqueles verdadeiros jagunços que se alistaram. E o Buchanca, o saudoso Buchanca, Najib Tomás, também era outro que contava em detalhes, esses detalhes das atrocidades que os soldados mineiros faziam. Esses, não, bem, ficar bem claro, que não eram os militares, eram aqueles voluntários que se engajaram nas tropas mineiras, precisa ficar bem claro, porque sempre foi muito bem respeitada a polícia do estado de Minas, e considerada uma das melhores polícias até hoje nesse país, a Polícia Militar do estado de Minas. Mas aqueles civis que se engajaram eram maus elementos, segundo dizia principalmente o saudoso Buchanca, o Sadala e outras pessoas que conviveram na época. A minha saudosa avó, Concheta Remédio, sempre contava, porque eu fui nascido e criado ali naquelas imediações da rua Luiz Costa Monteiro, onde ainda tem uma casa ali muito próxima da antiga cadeia. E minha avó dizia de que quando os soldados, os atiradores do tiro de guerra abandonaram a cadeia, os soldados paulistas é que passaram a fazer a guarda da cadeia, porque tomaram a cidade. E então diziam de que eram, em contrapartida, havia muito estudante, né, se engajado no estado da, nas tropas paulistas, diferente dos mineiros, que eram pessoas de boa índole, tudo, estudantes, e que acabaram sendo muito perseguidos, muito machucados, morreram muitos por causa desses confrontos com os bandidos mineiros.
Até porque, conta a história, esse engajamento dos estudantes paulistas, é porque o ápice mesmo, o clímax que estourou a Revolução, foi o episódio do MMDC, né? Que aí começou a Revolução de São Paulo. Mas, seu Wilson, o senhor até falou ali da rua Luiz Costa Monteiro. Eu lembro muito bem da Ítala Próspera, professora Itinha, que ela contava que a sobrinha dela, quando era pequena, precisava de uma ama de leite, e que soldados paulistas ajudavam ela e a irmã a passarem pela rua 13 de Maio. Aliás, Rua Tiradentes, onde tinha alguns frontes ali que os soldados paulistas faziam. O que o pessoal contava era que a cidade vivia mesmo uma situação de soldados para todos os lados, de atenção, de cuidados na hora de sair à noite, por exemplo?
Realmente, à noite, segundo o pessoal mais velho contava, de que tinha o toque de recolher, as pessoas evitavam de sair na rua à noite. A iluminação devia ser muito precária, porque na década de 60 já era, ainda era precária, possivelmente em 32 devia ser muito pior, né? E as tropas paulistas é que, depois que tomaram a cidade, ficaram ali no comando da cadeia, e por vários pontos, várias ruas da cidade, eles montavam ali aquelas barreiras para fiscalização, a questão de arma, de bombardeio, esse tipo de coisa. Mas a grande diferença, pelo que a minha saudosa avó contava, de que seriam as tropas, o nível do voluntariado, dos voluntários das tropas paulistas, de que eram estudantes, pessoal de índole boa, de gente diferente. Enquanto que o voluntariado mineiro se engajaram, a grande maioria eram jagunços, matadores de aluguel, gente de má índole, e que tinha essa tradição ruim desse tipo de coisa. Então, esse foi o grande diferencial das tropas.
Mas, seu Wilson, aquela época aqui em Guaxupé, como o senhor está falando, dava para perceber, então, como relata a história, que essa revolução foi, sim, apoiada fortemente pela média e grande parte da elite paulista, né? Que tinham seus objetivos únicos e particulares com essa revolução.
Vamos dizer o seguinte, a história acaba sempre se repetindo. O fundamento da revolução seria o abuso de poder que houve com a deposição do Washington Luiz e com a tomada do poder do Getúlio Vargas. Em 31 de março de 1964, nós tivemos uma situação semelhante. Naquela época, o governador Magalhães Pinto foi o único que apoiou o golpe militar. Mas só que naquela época, eu era criança, me lembro bem também, as tropas da Polícia Militar foram recolhidas e o tiro de guerra também passou a fazer a guarda da cadeia. Mas felizmente não saiu nenhum tiro e nenhum problema. Atualmente, nós temos uma situação que a gente está verificando, que não vou dizer que nós vamos chegar a ter uma revolução, mas a gente vê com muita preocupação que as garantias constitucionais estão sendo deixadas de lado. Ninguém pode negar a Operação Lava Jato, que já passou da hora de botar um basta nessa corrupção, esses desvios de dinheiro dessa forma. Isso é inquestionável quanto a isso. Mas, por outro lado, nós temos uma Constituição que foi promulgada em 1988 e ela precisa ser respeitada. A Constituição brasileira diz que ninguém pode ser considerado condenado enquanto não se tem uma sentença transitada em julgado. Eu não vou entrar no mérito da questão da prisão em segunda instância. Eu vou apenas aqui a questão jurídica. Se a gente está vendo hoje que existe essa intenção, vamos dizer, boa, pode até ser boa ou não, não vou entrar no mérito, como já disse, mas é uma forma de um ataque violento à Constituição, um desrespeito muito grande. A Constituição também, no seu artigo 144, ela é muito clara hoje quanto às funções da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, e estabelece também o artigo 144, que os municípios podem criar as chamadas guardas municipais que devem se limitar apenas à patrulha de prédios, edificações e instalações públicas. O que a gente tem visto em várias cidades do país, que estão criando uma força policial paralela. Eu volto a dizer, não vou entrar no mérito de quanto a atuação destas guardas, que aqui não cabe julgar. O que acontece é que nós estamos tendo hoje um desrespeito à Constituição. No passado, quando havia esse tipo de desrespeito à Constituição, seja em 32, em 1964, foi sufocado. Apenas o governo de Minas que se rebelou contra essas arbitrariedades. Agora, o fundamento é o mesmo. É o desrespeito à Constituição. Se nós temos uma Constituição que é a lei maior do país, se há uma necessidade de alteração, que se convoque uma Assembleia Nacional Constituinte, que se faça as alterações necessárias, depois de promulgada, que seja respeitado o que for decidido. E esse era exatamente o problema daquela época, em 32 e em 64. Então, é isso que é para as pessoas de hoje possam entender qual foi o motivo. Era o desrespeito à Constituição da época. Por isso que surgiu.
Então, o senhor acredita que hoje em dia a gente, tendo visto o que aconteceu em 32, 64, né, passados-se 32 anos entre uma revolução e a Revolução de 32 e o golpe militar, então o senhor acredita que mesmo diante de tudo que aconteceu no passado, o brasileiro não aprendeu com o que aconteceu no passado?
Eu não digo que não aprendeu. A evolução, o mundo vai evoluindo de tempos em tempos. O que ocorre é que nós já tivemos há cerca de uns 3 ou 4 anos aqueles famosos quebra-quebra em São Paulo, que tinha aquelas manifestações do Black Bloc, que a gente até não concorda com aquele tipo de coisa, mas é uma situação, vamos dizer, semelhante. É uma forma de protestar, como foi protestado em 32, através de que só o governo do estado de São Paulo e do Mato Grosso, que foi contra aquelas arbitrariedades. A gente percebeu agora, há cerca de 3 ou 4 anos, em 2016, de que esses black blocs eram uma forma de fazer esse mesmo protesto contra as arbitrariedades. Que a gente, embora não aceite, é inaceitável essa corrupção que imperou no país hoje, mas eu acredito que não deva ser conduzido dessa forma que está sendo. Eu acho que está sendo criada uma instabilidade jurídica nesse país, e isso é muito mal. Essa instabilidade jurídica, nós não sabemos como ela vai caminhar, e essa experiência de 1932, a de 64, embora não tenha tido nenhum derramamento de sangue em virtude da Revolução, mas hoje, com a abertura dos arquivos secretos, a gente vê que quantas pessoas foram perseguidas, que estão desaparecidas. Então, a gente vê isso com muita preocupação, porque pode-se, a gente não sabe, mas essa instabilidade jurídica pode caminhar para algo bem pior, não é?
E, seu Wilson, o senhor até falou que pouco se tem relatos do que aconteceu na cidade de 32, apesar de a gente estar a poucos quilômetros de distância da divisa com o estado de São Paulo. Nós estamos até numa região muito próxima de grandes cidades, como Ribeirão Preto, Mococa, São José do Rio Pardo, Mogi, a poucos quilômetros de Campinas, inclusive. Por que o senhor acha que isso é tão pouco falado aqui em Guaxupé? em virtude da cidade estar numa posição tão estratégica durante essa revolução?
A posição estratégica era em virtude da estrada de ferro, porque naquela época, em 1932, os meios de comunicação de transportes baseava praticamente na estrada de ferro. Nós não tínhamos aqui uma ligação tão grande, por exemplo, com o Ribeirão Preto, apesar de que tinha a linha da Mujana daqui até Uberaba, de lá depois tinha o outro ramal que seguia até Ribeirão. Como a capital era São Paulo, e a ligação com Campinas e de Campinas para Guaxupé era um tronco ferroviário muito forte, e daqui partiam os ramais de Jureia, que fazia conexão com Belo Horizonte, o ramal de Passos e o ramal de Biguatinga. Então, por isso, era um ponto estratégico, e talvez esse fosse um dos motivos pelo qual os confrontos acabaram acontecendo aqui. E Guaxupé no passado também sempre teve uma política muito forte no passado, diferentemente do que acontece hoje. E talvez essa influência política e essa questão do tráfego ferroviário tenham sido primordiais para esses confrontos aqui nessa região de Guaxupé. Diferentemente, por exemplo, com Arceburgo, com Mococa, que não tinha, com a divisa de Arceburgo e Mococa, que já não tinha essa ligação ferroviária como tinha Guaxupé.
Mas, seu Wilson, é complicado perguntar, mas houve perdas guaxupeanas, perda de vidas guaxupeanas?
Houve algumas mortes, eu não sei te dizer os nomes, mas acontece o seguinte: se você chegar no cemitério da Praça da Saudade, você descendo aquela rua principal, antes de chegar naquela capela central ali, do lado direito, tem o chamado túmulo do soldado desconhecido. Hoje deve estar um pouco apagado, mas havia a inscrição, eu não me lembro agora de coisa. Alguns soldados foram identificados e outros não, foram sepultados sem identificação. Mas houve, pelo que o pessoal antigo contava, porque a gente não tem documentos quanto a isso, mas que houve algumas mortes, sim. Chegou a ter. A minha avó contava de um soldado paulista que tinha sido atacado, ficou muito ferido. Na época, ele, inclusive, ficou aquartelado lá, que estava fazendo a guarda lá na cadeia. E ele acabou morrendo lá na cadeia, esse soldado paulista, vítima de ferimentos do combate.
Tá aí então, seu Wilson Ferraz, explicando pra gente a Revolução de 32, agora no dia 9 de julho, né, nessa próxima semana. É feriado no estado de São Paulo, a gente tá tão pertinho aqui do estado de São Paulo, porque lá eles comemoram a Revolução de 32. Como o seu Wilson falou aqui no início da fala dele, apenas os estados do Mato Grosso e de São Paulo que foram contra aí o cerceamento de direitos, contra toda essa questão aí anticonstitucional, né, seu Wilson?
Isso. Seu Wilson... Foi a derrubada do poder do Washington Luiz e a tomada à força do poder pelo Getúlio Vargas.
Seu Wilson, eu vou agradecer muito a participação aqui do senhor. Já vou até fazer o convite para uma próxima oportunidade a gente contar um pouco mais da história de Guaxupé, que tem muita coisa para o pessoal saber que pouca gente sabe, né?
Será um prazer, se puder agendar em virtude dos compromissos da gente, será sempre um prazer retornar aqui para a gente inclusive falar um pouquinho do passado de Guaxupé, que tem muita coisa que hoje, através das nossas pesquisas, a parceria que a gente fez, por exemplo, lá com o pessoal da cidade de Resende Costa, que era o antigo Arraial da Laje, que hoje está surtindo um grande efeito, porque foram aquele pessoal de lá, os descendentes dos Inconfidentes, quando vieram para cá para abrir o primitivo Arraial de Guaxupé, através também com a parceria da Associação dos Editores e Pesquisadores do Estado de São Paulo também, a gente está fazendo um levantamento muito grande a respeito da escravatura aqui na época, e várias frentes de trabalho que tem nos permitido, e essas viagens constantes a São João del Rei, Resende Costa, Passatempo, Oliveira, o apoio que a gente tem tido Dom José, Dom José Lanza Neto, e no passado de Dom José Geraldo, o apoio que eu tenho tido também do Bispo da Diocese de Oliveira, Dom Miguel, e isso tem resultado na restauração da história. E isso hoje facilita para a gente poder trazer um pouquinho do que aconteceu no passado.
Então a gente agradece, Wilson, a Rádio Comunitária está aberta para sempre o senhor estar aí voltando e trazendo a história. Um dia eu quero o senhor falando aí da Revolução de 1930, que eu descobri que Guaxupé já ajudou a cidade de Guaranésia em um conflito também que envolve São Paulo. Um dia a gente vai trazer o senhor Wilson aqui para falar. A gente vai agora para um rápido apoio cultural, mas já já a gente volta. Você está ouvindo o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Rádio Comunitária FM.